Chegamos ao momento de ouvirmos o Evangelho da Graça de Deus. Hoje, eu trago uma palavra de encorajamento, não trago um ensino, não trago revelação do Evangelho, eu trago uma palavra de encorajamento nesses dias difíceis, nesses dias de turbulência, no dia em que você abre o jornal, só tem palavras amedrontadoras, só tem palavra de pânico, mais do que nós já temos de assalto, de estupros, de mortes, de aumento de aluguel, aumento de carne, aumento disto, água suja da cidade, todas essas notícias que vêm bombardeando a nossa mente. E agora então, nos últimos dias, vem a notícia do coronavírus. E eu tenho visto um povo extremamente desesperado, pessoas correndo ao supermercado, estocando comida. Mas quem disse que vai acabar a comida? Abençoado. E que na sua forma letal é muito baixa. A dengue mata muito mais. A AIDS mata não tão igual a dengue. O Zika vírus já produziu efeito bombástico muito maior. A chikungunya já matou muito mais do que o coronavírus. Veja, no Rio de Janeiro, há 49 pessoas infectadas. 49. E as pessoas estão agindo como se você tivesse uma lepra. Sabe aqueles filmes de terror que a pessoa só de olhar assim já pega? É assim que está. E cada um fala uma coisa, e bebe que suco, e não bebe, e que se você botar folha de laranja, e misturar, e botar um pouco de gasolina, beber, o vírus não pega. Você sabe essas coisas. E que chega um determinado hora, e que você tira o foco de Deus, e começa a olhar para a tua debilidade. Mas o chamado é olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, não ignorando o problema, mas eu não vou dimensioná-lo. Como eu disse aqui em off, eu fui atravessar hoje, fazer minha caminhada, eu atravessei a estação do trem, tinha 10 mil pessoas na estação do trem, falei, gente, se fosse do jeito que eles estão falando aí, 10 mil pessoas contaminadas, quando soltar na central do Brasil, 20 mil, quando chegaram no seu trabalho, 40 mil, eu fiquei esperando, e daqui a pouco está eu e minha velha, meu amado. A doença é grave para dois grupos de risco. Para quem está na faixa idosa, acredito eu, após 65, e para as crianças, são grupos que têm imunidade baixa. Para quem tem doença respiratória, a doença também é grave. No mais, é um vírus que causa dores como as outras. Quantas pessoas morreram no Brasil afirmadamente? Ninguém sabe. Diz assim, suspeita de morte em São Paulo. Se ela fosse tão letal, em 10 dias matava 10 mil. O mal está aí. Não pode ser negligenciado, devemos tomar todos os cuidados, lavar as mãos, higiene, gente, e tomar banho também, né? Porque o pessoal está preocupado com álcool em gel para limpar a mão, e sabonete, shampoo, também tem que comprar. Então, abençoados, o perigo está aí, mas ele já foi muito maior. Quando era um mosquito, Ele pousava aqui, pousava lá, pousava lá, pousava ali, pousava lá. Só que isso só fazia nos pobres, né? Porque lá na casa do seu doutor não tem mosquito, não tem água suja para dengue. Então agora o vírus é o contrário, começou de cima para baixo, está o alarde. Então, todas as pessoas que eu vejo, cuidado, cuidado, cuidado. Eu disse, tem que ter alguém com uma voz de Deus para dizer, cuidado, mas Deus está no controle. Eu vou me prevenir, mas a minha prevenção maior é Deus. Porque posso começar essa mensagem antes de botar ler o versículo ali? Eu não acredito que o coronavírus é maior do que Deus, mas não acredito mesmo. Eu não acredito em que Deus determinou que você vai morrer no ano 2050 e o coronavírus vai dizer, não, vou matar ele é hoje. Deus diz, não, todos os dias foram escritos e determinados na vida dele, eu quero que ele morra em 2050 e o coronavírus, não, ele vai morrer hoje. Não posso acreditar nisso. Também não devo aceitar que você também venha provocar zelo em Deus. Não posso aceitar que com isso você diga, descobri que Deus só vai me levar em 2050. Vou cheirar o nariz daquele chinês todinho. Também você não vai fazer isso, você não vai provocar zelo a Deus. Abençoados, não tire o seu foco de Deus. A mente de Cristo tem que estar ativada. Não seja escravo do pânico. Cuidado sempre, pânico jamais, porque Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ao que Paulo disse, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai deixar você se rebentar a sua própria sorte. É isso que está escrito? Não é. Diz que vai completá-la. E o dia de Cristo ali era o dia do juízo que eles estavam esperando. Abençoado, se você não tiver convicções fortes em Cristo, você naufraga na fé. Você começa a dimensionar o problema, você começa a olhar para a circunstância, você se acovarda, você tem medo, e o medo paralisa, o medo destrói, o medo acaba com sonhos, com projetos, o medo gera pânico, é o que as pessoas estão. Ah, e isto vai trazer um somatório de problemas, tá? Porque quem não tem convicções fortes em Deus, começa a olhar para as diversidades e dimensioná-la. Daqui a pouco as pessoas, porque as pessoas já estão fazendo um projeto, sabe como é que é? Assim, ó, ih, eu vou perder meu emprego, então o dinheiro que eu tenho, vai todo mundo ficar desempregado, Jesus está voltando, eu vou comprar tudo de comida. Gente, são pessoas que não têm convicções firmes. Paulo diz, eu estou plenamente certo. Eu li numa outra tradução, a palavra ali está assim, eu estou plenamente convicto. Amado, você tem que estar convicto de quem você é em Deus. Só a graça de Deus gera isso em você. Você sabe que você é alguém que Deus te predestinou, que Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo. Você não é um acaso nesta terra. Você não é um espermatozoide desenvolvido, a junção entre um homem e uma mulher, e está aqui por acaso. Não é isso. Isso é o projeto perfeito de Deus, com dias e horas marcadas para deixar este corpo. Paulo disse uma coisa interessante à igreja de Roma: se habita em vós o Espírito Espírito daquele que ressuscitou a Cristo. Olha, se habita em você o Espírito daquele que tirou a Cristo do túmulo. Para pensar. Jesus de Nazaré morreu, o seu corpo foi o túmulo. O Espírito de Deus tirou ele daquele túmulo. Esse mesmo Espírito, disse Paulo, está na vida de cada um de vocês. É momento para ter pânico, medo, ou é um momento para ter forte convicção, sabendo quem tu és em Deus? Forte convicção é o que Cristo quer que você tenha nele. Não pode ser um covarde, você não pode se acovardar. Precaução, cautela, sim! Mas o mundo, quando chega até você, espera uma reação em Cristo. Afinal de contas, você é o cristão da graça de Deus. Você sabe que você é santuário do Espírito Santo. Você sabe quem você é em Cristo. E para um momento, isso gera um apagão na nossa mente. Ora, mas as palavras direcionadas para o povo da graça de Deus nos dias de Paulo... não era assim, corre, se esconde. Não, Paulo disse, vocês podem alguma coisa. Não, vocês podem todas as coisas, porque Cristo fortalece vocês. Recebam força, recebam fortes convicções. Recebam atitudes, recebam ousadia, recebam foco, recebam meta para avançar em mais um desafio que está sobre a humanidade, porque nada pode nos parar, nós estamos em Cristo. Este é o momento de avançar. Eu ouvi uma frase de um grande homem, Silvio Santos. Ele disse uma vez numa reportagem, é na crise que se cresce. O cavalo, quando vê um obstáculo lá no Jockey Club, aquele obstáculo não é para parar o cavalo, é para ele pular, avançar. É assim que ele vai ganhar a corrida, ou o trajeto que foi imposto. Os problemas estão aí, não são para eu olhar o problema e dimensioná-lo, eles estão aí. O perigo é real, mas os meus olhos estão em Cristo, que é o autor e o consumador da minha fé. Avante, para cima deles. Você já passou por situação pior? Vamos vencer essa em Cristo. Isso é convicção forte. Meu filho, eu cheguei em casa, meu filho, ai pai, o coronavírus. Falei, filho, não é coronavírus, é graça vírus. Ele o quê? Graça vírus. Você pode todas as coisas, meu filho. Cristo te fortalece. Há um escudo invisível na tua vida. Tu és filho de Deus. Ele não tem neto. O meu filho não é neto de Deus. Tu és filho de Deus, Miguel. Levanta, ele disse, ah, papai. Vou falar isso para o filho do pro meu amigo. Isso aí, meu irmão, injeção de ânimo. É isso que o mundo está esperando. Alguém com atitude e com coragem para dizer: o inimigo está aí, mas ele nunca será maior do que Deus. Nunca! Ele é perigoso. Ele é contagiante, ele adoece, em alguns ele até mata, mas se acontecer comigo, o Deus que vivifica os mortos fará um grande milagre, se for da vontade dele. Eu creio assim, eu creio assim, eu creio assim, eu creio assim. Eu tenho fortes convicções. É disso que o povo precisa. Não é dizer, corre para casa, compra todos os álcools. E teve um que pegou querosene, botou dentro de um shampoo, misturou tudo, encheu e falou, toma álcool em gel, cara, me dá 10. Sendo enganado, sendo manipulado. Nós somos a igreja de Cristo. Não somos apenas a igreja de Cristo para cantar, bater palma. Somos a igreja de Cristo para resistir teste,
que voa de dia, seta que voa de noite. Nós somos a igreja de Cristo para andar, se for preciso, no vale de sombras e de morte. Nós somos a igreja de Cristo para enfrentar as tempestades, como enfrentaram os homens da antiguidade, para vencer os desafios como eles venceram, e muito melhor do que eles, porque hoje Deus não está dentro de um templo, Deus não está dentro de uma arca, Deus está dentro de cada um de vocês, esperando uma atitude de fé para vocês liberar uma palavra na vida dessas pessoas que estão atordoadas, que estão achincalhadas, que estão manipuladas, que estão aí debaixo da mão dos aproveitadores. Tem um montão de aproveitadores aí mandando palavra. Olha os sinais. Eu recebi hoje um áudio de uma abençoada aí, de uma balabachura, de uma creme craque, de uma sambambaia. É porque depois do evento passado, todo mundo profetizou. E tem uma que diz: olha que eu enviei a peste, mas agora, depois do evento, até eu vou ser profeta. Nós temos fortes convicções. Nós somos o povo da graça de Deus. Manda um recado lá para o sistema: nós somos um povo da graça de Deus, nós não retrocedemos, nós somos da fé para a conservação da alma. Hebreus capítulo 12, versículo 28, olha o que diz aí. Olha aí, fica com essa palavra aí, fica com essa palavra aí, olha aí, olha aí. Por isso, recebendo nós, grifa para mim, Miguel lindo, grifa, grifa, recebendo nós um reino inabalável. É algo que se abala. Ah, entendi. Quer dizer então que o senhor amanhã vai pegar um avião, vai lá na China. Tá maluco? Você tá maluco, rapaz? Você acha que eu vou lá na China, os caras cheios de coronavírus? Ué, o senhor está falando aí? Eu não estou falando de desafiar o perigo. Eu estou falando de resisti-lo sob a ótica da palavra de Deus e colocar o medo no seu devido lugar, que é debaixo dos teus pés. Tu és uma autoridade, és um embaixador de Cristo, é uma embaixadora de Cristo. Sabe aonde você vive espiritualmente? Diz a revelação nos meus lábios que tu vive num reino inabalável. Quem recebe diz glória a Deus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Reino inabalável, reino inabalável, reino. Isso que Deus espera de você. Se eu vou correr daqui para lá para pô, nada. Nem se o meu vizinho estiver espirrando ali, nem lá eu vou. Olha, meu amado, Deus é tão maravilhoso. Eu disse aqui, né? Permitiu que esse vírus viesse aqui no verão, que se é no inverno, todo mundo a tixim, ia virar até aquele negócio de Branca de Neve, a tixim daqui, a tixim dali, a tixim. Todo mundo espirrando, meu amado. Deus sabe o que faz. Se meu vizinho lá espirrar, eu corro dele. Ao invés de botar a máscara, eu boto um lençol. Agora eu não vou fazer isso com medo. Vou liberar uma palavra sobre a vida dele e liberar uma palavra sobre a minha. Eu vou dizer que eu posso todas as coisas, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, já supriu cada uma da minha necessidade. Vou dizer que ele é um abençoado com todas as sortes de bênção, que ele é santuário do Espírito Santo. Isso que eu vou dizer a ele. Vou dizer a ele que ninguém pode frustrar os planos de Deus, que todos os dias da vida dele foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ido. Vou dizer a ele que tem mais, que nenhum vírus, nenhuma peste, nada pode abalar o reino que eu vivo, porque eu não vivo no reino dos homens, eu não sou governado pelos homens, eu não espero a vacina dos homens, eu vivo num reino inabalável. E como é que se vive nesse reino inabalável? Pulando, correndo como os crentes e buscando a Deus no monte. Vamos fazer um clamor. Isso é um reino inabalável, um reino espiritual, e aqui se vive: retenhamos a graça. É o que se retém neste reino. Pode vir um vírus que quiser, nós vamos reter a graça. é o que está escrito, é o que eu sou, é o que Ele fez, é o que Ele conquistou, é o que eu tenho que confessar. Este é o antídoto de todo mal que vier contra a minha vida. Este não é o momento de se acovardar, este é o momento de confessar a palavra. Quem tem convicções fortes e quem vive num reino inabalável, que eu sei que vocês, cada um de vocês vive e estão recebendo uma injeção de ânimo através dos meus lábios para dizer que não há nada neste mundo, acima ou embaixo, maior do que o teu Deus. Não conheço, não existe, nem nunca verá. Você acredita nisso, meu amado? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor. Sempre houve problemas e guerras no mundo inteiro. No Antigo Testamento, Deus enviou lá pragas, piolhos, gafanhotos, não sei nem quantas pragas, se foi 10, foi 15, foi 7, não sei. O pessoal estava todo mundo dormindo, acordou de manhã, aquele montão de rã. Alguém deve ter orado: Senhor, tira a rã. Ele disse: eu tirar, fui eu que mandei. Só que em vocês não tem, toca. Isto é contra o Egito, não é contra vocês, vocês têm a minha proteção. Quando ele mandou o anjo lá, meia-noite, o anjo vingador, ele disse: ei, vem cá, passa o sangue de um cordeiro nos umbrais da casa, porque à meia-noite eu vou passar e vou ferir, mas aonde estiver o sangue, o anjo vingador não toca. O sangue que está na nossa vida não é sangue de bodes, nem de carneiro, nem de bezerro. Foi o sangue de Cristo, foi o sangue de Cristo. Na tua vida ninguém toca se o Pai dos Espíritos não deixar. Passou lá, ninguém tocou, meu amado. Está lá em cima, meu amado. Vai morrer quem ele? Olha, 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 o dono da vida não é o coronavírus, não é zika vírus, não é nenhum vírus, o dono da vida é Deus. Morre quem Ele determina. Quando Ele falar, é hoje. Fora disso não morre. Minha irmã, minha esposa, meus filhos estão aí, e uma vez só eu levei 5 tiros. Disseram: mataram o cara, o trono lá em cima. Matou não, isto é o começo do que eu tenho para ele, porque essa é a única maneira de eu parar. O negão é danado. Fui lá, voltei, 15 dias em coma, não conhecia a mulher, ai meu negão, de tirar o chapéu, morreu, ai. Voltei 3 anos depois, tomei mais 7, eu disse: agora, peneira não dá, meu irmão. É Deus que sabe, é Deus que determina, é Deus, meu amado, é Deus, não tem esse negócio. É Ele que age, é Ele que faz, é Ele que determina, é Ele que governa tudo isto que está aí, quem governa é Ele. Os homens, querendo ou não querendo, não importa, é Ele que sabe. É, mas eu não aceito, não depende de você, meu amado. É, mas eu vou te pegar, vou te amassar todo, é ruim, rapaz. Vem aí, meu irmão, massa nada, rapaz. Fala, mas não faz. Deus é o governante, meu amado. Todos os grandes homens da Bíblia aí deixaram testemunha de passar, que passaram coisas terríveis. E Deus dá escape daqui, persegue dali. Saul perseguia Davi, e outro dali, e outro dali, e outro dali. Olha o que Paulo deixou registrado em 2 Coríntios capítulo 1, versículos. Vai embora não, quem falou aí? Vai embora não, meu amado. Vai ficar aí. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha, porquanto, disse Paulo, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo disse: agora acabou, não dá para aguentar, já era, vai morrer todo mundo, cara. a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas próprias forças, a ponto de desesperar da nossa vida. É nove mesmo. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em Deus, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Às vezes Deus deixa você chegar no último estágio. Às vezes você olha, você está num beco sem saída. Mas quem tem convicções fortes sabe perfeitamente, pelo Espírito da Graça, que Deus não pode falhar. Desesperaram da vida. Sentença de morte. Qual é a sentença? Morte. Vai todo mundo morrer. E Deus estava fazendo aquilo para mostrar a eles que eles deviam confiar não nas suas próprias habilidades, na sua própria capacidade, na sua própria sagacidade, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu vejo um monte de gente dizendo: eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Aí vem uma filha de Gandhi, joga um prato de farofa, ela: dá licença, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Você confia em Deus nada. O religioso diz que confia em Deus, mas aperta um pouco, ele pula logo. Quem tem convicções fortes em Deus gosta de combate, gosta de luta, gosta de ter experiência com Deus. Eu já tive experiência com Deus. Eu já vi a morte face a face. Eu sei o que é depender de Deus. Não é um vírus que anda aqui, anda ali. Era a morte que sobrevoava o local onde eu fiquei preso 4 anos. Entraram dentro lá para matar o líder do local, que eles chamavam de xerife. Eu deitado aqui, o cara matou daqui, matou daqui. Alguém disse baixo: e aqui, mas não passava nada. E o cara falou: e esse aqui? O cara falou: esse é crente, deixa isso para lá, isso é Bíblia. Deixa isso para lá, não, meu irmão. É que o anjo da morte não pode tocar na vida daqueles que servem a Deus. O mensageiro da morte não prevalece. Paulo disse: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Tendo este selo, há um selo de Deus sobre a tua vida. Tu és marcado, és selado pelo Espírito Santo. O que está aí não é o carimbo de uma congregação, não é a marca do pastor, é o selo de Deus, 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 é o selo de Deus. Às vezes você não entende nada. Outro dia o cara parou do lado do camarada, eu falei para minha esposa: vai roubar o cara. O cara tentou ir puxar o revólver, o cara, o outro perdido. Depois eu entendi: isto deve ser um eleito em que Deus guarda os seus, meus amados. Quantos aqui me ouvem pela internet e estão aqui esta noite, que nem sabe dos escapes que Deus deu do dia de hoje e dará sempre? Porque Deus guarda os seus, só vai quando ele bater o martelo. Quando ele falar é hoje, não tem para onde correr. Vocês conhecem aquela história, né? Temos tempo, vou contar uma historinha. Lembrar do tempo da lei. O patrão mandou o empregado ir na feira. Quando ele chegou lá na feira, ele viu a morte. Ele voltou correndo, sem comprar nada, e disse para o patrão: eu vi a morte lá na feira, não comprei nada, toma aqui que eu estou indo lá para Bagdá. O patrão viu aquilo e disse: vou lá na feira ver se é verdade. Quando o patrão chegou lá, viu a morte, e foi lá na morte falar com ela: ó, dona morte, pô, mandei meu empregado aqui, ele viu a senhora e correu. A morte falou: não vim aqui buscar ele não, vim buscar aquele senhor lá. Eu tenho um encontro com ele, mas é amanhã, lá em Bagdá. Não adianta, abençoado, quando um homem bater um martelo, você pode descer no fundo do mar, ele dá ordem à serpente. Você pode subir ao mais alto cume, ele estará lá. E se você se esconder no meio dos inimigos, ele dá ordem às espadas para te ferir. Ah! E para ele, luz e trevas são a mesma coisa. Quem tem convicção forte em Deus sabe que o mal não pode te tocar, porque tu andas na luz de Cristo, tu andas sob a proteção do Altíssimo. Era o que esses homens tinham convicções. Existem nós mesmo, nós já tínhamos a sentença da morte. Sentença é a morte, mas Deus estava permitindo isso para que a confiança deles não tivesse na habilidade deles, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Imagina que algum deles fala: cara, a sentença foi morte. E alguns deles: não pode, eu fui chamado para pregar o evangelho, nós estamos na Ásia, mas eu tenho que chegar na Grécia, foi Deus que disse, então se eu morrer, Deus vai me ressuscitar, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Há uma promessa de Deus na tua vida, como é que um vírus vai paralisar a promessa que Deus tem na tua vida? Não pode, o vírus não é maior do que Deus. Diga glória a Deus que não é mesmo. Olha lá o que diz o 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Isso é convicção, isso não é apenas graça no intelecto, que faz da graça uma disputa teológica para saber quem sabe mais, quem sabe menos. O nome disto é convicção, é experiências com Deus, é vida com Deus, é ver Deus agir aonde precisa da ação dele. É porque eu conheço a graça, porque é isso, porque é aquilo, mas não tem vida com Deus, não tem experiência com Deus, não vê o sobrenatural com Deus, não vê Deus curar, não vê Deus agir, não vê Deus abrir, não vê nada, porque a graça entra apenas no campo do intelecto. Isto é bom, mas melhor ainda é viver essas coisas. E quando vem uma ameaça, ficam com medo, desesperado. Corre para o mercado, o que é? Coronavírus, vai acabar com todo mundo. Comigo não acaba. Na minha casa tem a provisão de Cristo. Eu ando debaixo do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Eu pertenço ao Espírito Santo. Na minha casa não entra peste, não entra fome, não entra miséria, não entra escassez, porque eu estou na luz de Cristo. Eu creio, eu recebo, eu confesso e eu tomo posse para a glória de Deus. Você tem que receber isto. Aleluia. Senão William Bonner vem amanhã e diz: agora é o vírus do porco, do leitão. Aí passa daqui a 6 meses, a SEDAI está com água suja. Aí corre todo mundo para beber água do uma coisa dessa que vende aí, essa sujeira também igual. E fica você assim, com medo daqui. E pega na cuca, que a cuca te pega. E pega daqui, pega de lá, e pega daqui, e pega de lá. Eu não tenho medo de nada. Se o viver na carne der fruto, estou aqui. Se o viver na minha carne não der fruto, faz igual os antigos: Pai, me prepara e leva. Não quero ficar aqui fazendo hora extra, que para mim estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quero deixar essas palavras para vocês nesses dias difíceis. Prudência, cuidado, vigilância, 1,5 metros, 2 metros de distância. Se não tiver como trabalhar em casa, o governo vai dar um jeito, mas vamos mostrar para essa turma que nós não estamos como um rato acuado, nós servimos a um Deus vivo, Nós servimos a um Deus que vivifica os mortos. Estamos debaixo da obediência governamental do nosso país, mas somos guiados pelo trono da graça de Deus. A nossa provisão vem de lá. Bolsonaro dirige o Brasil, mas quem dirige o Bolsonaro é Deus. Nós estamos debaixo da unção de Deus. E eu termino com 2 de Coríntios, capítulo... Hoje não, meu amado. Hoje é convicção forte. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se você andar pelo que você vê, você vai naufragar. A tua carne quer te colocar, quer colocar os teus olhos no pânico, no medo. Nós temos um chamado a andar pela fé. Nós temos um chamado a desafiar os nossos olhos físicos. Eu posso ver o mundo inteiro como zumbi, mortos vivos. Eu vou morrer confessando que em mim ninguém toca. Eu posso ver a fome alastrar esse país. Eu vou andar por fé e vou falar que eu tenho a provisão de Cristo, porque a única coisa que me resta é confessar a verdade. Nessa altura do campeonato eu vou me pegar o quê? Um terço? Eu vou fazer o quê? Eu vou comer um pedaço de pão? Eu vou beber um copo de vinho, de suco? Nessa altura do campeonato, o que me resta é agarrar ao que Cristo fez por mim naquele madeiro. Nessa altura do campeonato, aqui está o antídoto letal. E eu coloco a autoridade do Evangelho sobre a minha vida. Porque quando eu confesso algo que está escrito no Evangelho, eu estou ativando o poder de Deus. Porque Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando eu digo, não pode me tocar porque eu sou santuário de Deus, eu ativo o céu e Ele diz: opa, Ele está usando a minha palavra. Porque se alguma coisa tocar Ele e centenas de vidas ouvir, vão dizer: ah lá, Deus não é nada na vida dele. Então eu coloco em xeque a autoridade desta palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida, garantindo a vocês que se vocês forem em obediência a Deus, se vocês viverem o Evangelho de Cristo, Deus não permitirá que nada aconteça a vocês que não esteja no plano dele. O assolador não pode vir. O homem sanguinário e fraudulento não pode vencer. Ele não pode vencer Deus. Se o que Deus determinou para a tua vida não acontecer e for interrompido por um vírus, por uma doença ou por um homem sanguinário, Deus falhou e Deus não falha. E eu termino com Isaías, Miguel, 46:10. Vou lá no antigo pacto buscar uma palavra para a sua vida. Olha aí. Tem aí? Coloca o 9, por favor, para eles não dizerem que eu estou pegando versículo solto. Deixa eu explicar aqui. Porque é igual aqueles, quando os legalistas falam, desceu fresquinho, né? Porque eles dizem assim: ué, tu não prega a graça? Foi lá na lei. Isso aqui não é a lei, isso aqui é a palavra de Deus. A lei é quando tem a cerimônia. Aí é a lei, mas aqui não é a palavra? A palavra de Deus. Deixa eu explicar também. Paulo disse: o fim da palavra de Deus é Cristo, lembra? O fim da lei não é o fim da palavra de Deus. Então, quando eu entro aqui com a lupa da graça, eu sei separar o que é a lei, sei separar o que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é imutável. Paulo disse o fim da lei, ele não disse o fim da palavra. Então olha o que, é que diz a palavra de Deus sobre a boca do Isaías: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e há mais dois. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ponto e vírgula.
que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha. É nesse Deus que eu ponho a minha confiança. Eu vou traduzir ali, eu vou traduzir. Sabe o que Deus está dizendo ali? Eu não corro risco, eu conheço o fim da história. Você recebe? Diga glória a Deus.